Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rossi para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2023. Estão presentes conosco hoje os senhores Fernando Miziara, CEO, e Pércio Carelli, diretor da companhia. Informamos que esse evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Você pode selecionar o webcast com o áudio desejado no endereço ri.rossiresidencial.com.br. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rossi, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Miziara, CEO da Rossi. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado. O ano de 2023 representou um importante marco na história recente da companhia. Conforme informado em fato relevante divulgado ao mercado no último dia 7 de dezembro, demos um passo importante para a continuidade da companhia com a sentença homologatória do juízo da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, acerca do plano de recuperação judicial da companhia, que foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, realizada no dia 8 de novembro, e que viabiliza uma solução global e definitiva para a readequação do fluxo de caixa do Grupo Rossi, a manutenção de sua normalidade operacional e a retomada da expansão de nossas atividades. Após essa homologação, teve início o prazo de 15 dias para a escolha da forma de pagamentos pelos credores da recuperação judicial, prazo esse que se encerrou no dia 28 de dezembro. Dessa forma, a companhia encerrou o exercício de 2023 com um cenário concreto, sabendo das suas obrigações futuras e confiante na sua capacidade de honrar os compromissos de pagamento a seus credores. A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial trouxeram impactos relevantes, evidenciado nas demonstrações financeiras de 2023, com a redução do passivo circulante em 44%, se comparado ao exercício de 2022, e um lucro líquido no exercício de 256 milhões. Com relação aos resultados operacionais, mantivemos uma performance de vendas no quarto tri de 23 em linha com o trimestre anterior, com vendas brutas perto de 10 milhões, mas que representam um aumento importante de 453% se comparado ao mesmo período de 2022. Já as rescisões foram reduzidas em 53% ano contra ano, com a manutenção do alto nível de revenda de 91% das unidades rescindidas. As rescisões realizadas estão diretamente associadas ao esforço da companhia para monetizar o contas a receber inadimplente. Continuamos focados na estratégia de redução de custos e nosso time tem buscado cada vez mais melhorar a performance dos nossos indicadores operacionais. Isso levou a uma redução de 18% em nossas despesas comerciais em 2023, comparado ao ano de 2022. Encerramos o exercício com saldo de caixa de mais de 17 milhões, reflexo dos resultados alcançados durante o ano de 2023, mas estamos cientes e seguros de que devemos manter a eficiência e o controle da gestão do caixa, que nesse primeiro momento será destinado a cumprir os compromissos de pagamentos previstos no nosso plano de recuperação judicial. Esses números demonstram um cenário positivo para, em breve, iniciarmos uma nova fase da companhia, com a possibilidade de desenvolver novos projetos e atraindo novos investidores. Por fim, cabe ressaltar todo o esforço da nossa equipe, que durante todo esse último ano esteve empenhada em obter a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial da Rossi. Agora vamos iniciar a apresentação pelo slide 2, que aborda as vendas realizadas pela companhia. Na parte superior do slide, vemos que as vendas brutas atingiram 9 milhões nesse quarto tri, 453% acima do que foi apurado no mesmo período do ano anterior, quando a performance comercial foi afetada pelo pedido de recuperação judicial. Após o deferimento do pedido e aprovação do plano de recuperação judicial, a companhia tem obtido êxito na redução do número de unidades penhoradas judicialmente, e isso tem possibilitado a comercialização de parte do estoque, que anteriormente se encontrava bloqueado, o que explica a melhora da performance nesses últimos trimestres. Com isso, nós também mantivemos a VSO de vendas na casa dos 8%, patamar similar ao observado no segundo e terceiro tri de 2023. Quando analisamos o ano de 23, verificamos que as vendas atingiram 36,4 milhões na parte Rossi, uma queda de 8% comparado ao ano de 2022. Essa queda nas vendas, apresentada em 2023, comparada ao ano de 22, está diretamente relacionada à redução dos estoques, à medida que a companhia concluiu os empreendimentos lançados até 2017 e mantém uma postura conservadora em relação aos novos lançamentos. Na parte inferior do slide, destacamos a participação das vendas de unidades entregues, que representaram 100%, uma vez que todas as obras da companhia já foram entregues. E demonstramos também a distribuição geográfica dessas vendas, com destaque para as regiões não estratégicas, que representaram 78% das vendas totais do trimestre, sendo que grande parte dessas vendas foram de imóveis localizados no estado do Rio de Janeiro. Passando para o slide 3, na parte superior, apresentamos a evolução das rescisões ao longo dos últimos 15 meses. No quarto trimestre de 23, os distratos foram de 3 milhões na parte Rossi, um volume 25% maior do que apresentado no quarto tri de 22, incremento significativamente menor do que o incremento apresentado nas vendas brutas. Se compararmos o volume de distratos desse quarto tri com aquele registrado nos três trimestres anteriores, verificamos uma redução relevante, apesar das vendas brutas terem se mantido no mesmo patamar devido ao acordo realizado com a Caixa Econômica Federal, que nos possibilitou a retomada das vendas dos produtos financiados pela instituição. No ano de 23, os distratos foram de 33 milhões, performance bastante divergente daquela registrada no ano passado, sendo que tal diferença reflete os preparativos da companhia para o pedido de recuperação judicial em 2022, onde foram realizados um maior volume de distratos. As rescisões realizadas estão diretamente associadas ao esforço da companhia para monetizar o seu contas a receber inadimplente e do total de unidades rescindidas entre janeiro e dezembro. 91% delas foram revendidas, contribuindo para o aumento da geração de caixa de curto prazo. Nos gráficos da parte inferior do slide, vemos a distribuição em relação ao estágio das obras e a localização dessas unidades rescindidas nesse quarto trimestre. No próximo slide, apresentamos o perfil do estoque da companhia, que totaliza um VGV de 112 milhões na parte Rossi. Além do efeito natural das vendas líquidas, também houve uma diminuição de 1 milhão no nosso estoque, que está relacionada à reavaliação de preço dessas unidades, que foram rescindidas, retornaram para o estoque da companhia e serão revendidas pelo seu atual valor de mercado. No gráfico do canto superior direito, apresentamos o detalhamento do estoque segundo seu ano de lançamento. E nos gráficos da parte inferior do slide, vemos que as unidades prontas representam hoje 100% do nosso estoque. E a maior parte, ou seja, 51% desse mesmo VGV, ainda está localizado em regiões não estratégicas. Passo agora a palavra ao Pércio, nosso diretor, para que ele apresente e faça suas considerações quanto ao desempenho financeiro da companhia neste trimestre.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Continuando a apresentação no slide número 5, demonstramos a evolução ao longo dos últimos trimestres do endividamento corporativo e de SFH. Após a companhia ter conduzido com êxito o processo de reestruturação e quitação de algumas dívidas corporativas e de SFH contratadas junto ao Banco do Bradesco, Banco do Brasil e Banco Itaú, realizamos no quarto trimestre de 2023 mais um passo importante nesse processo, com a homologação do plano de recuperação judicial, que impactou na redução do volume do endividamento no final do exercício de 2023, já que um volume relevante do nosso endividamento será quitado no termo do plano de recuperação judicial. Neste quarto trimestre, a dívida corporativa da companhia totalizou 163 milhões, enquanto o saldo da dívida de SFH foi apurado em 145 milhões, apresentando uma redução de 48% do nosso endividamento comparado ao último trimestre de 2022. Na parte inferior deste mesmo slide, demonstramos a evolução do caixa nos últimos 15 meses, que atingiu 18 milhões em dezembro, apresentando uma variação positiva de 125% em relação ao montante registrado no mesmo período do ano anterior. Este incremento no saldo de caixa está relacionado ao aumento das vendas brutas, apresentando nos últimos 9 meses de 2023, que impactou o volume de repasse e as quitações realizadas pelos nossos clientes. Passando agora para o slide seguinte, de número 6, mostramos na parte superior a evolução da velocidade de repasse da companhia, que nesse trimestre alcançou 24%, uma redução de 5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2023. Já quando analisamos em termos absolutos, o volume de assinatura de novos contratos e volume de quitações, podemos perceber que o repasse foi de 5 milhões no trimestre, retornando ao patamar apresentado nos dois primeiros trimestres de 2023. Passando agora para a parte inferior do mesmo slide, vemos que a entrada de caixa atingiu 9 milhões nesse trimestre, apresentando um aumento de 29% em relação ao quarto trimestre de 2022, quando a performance comercial foi afetada negativamente pelo pedido de recuperação judicial. Deste modo, a entrada de caixa permaneceu em linha com a observada nos demais trimestres deste ano, principalmente em função do maior volume de vendas apresentado. Esperamos que, com o desbloqueio das unidades penhoradas judicialmente, que já vem acontecendo desde o início do ano, a performance comercial continue melhorando e assim possamos apurar um aumento nos repasses e nos recebimentos dos clientes da companhia. Vale destacar ainda que, uma vez que a companhia realizou a entrega de todos os últimos empreendimentos lançados, também não há mais custo a incorrer em nossas obras. Indo agora para o slide 7, nele mostramos a evolução das principais métricas de resultado. No canto superior esquerdo, demonstramos a receita líquida, que totalizou 16 milhões no quarto trimestre de 2023. Já nos últimos 12 meses, a receita líquida totalizou 19 milhões, ante aos 34 milhões negativos registrados no ano de 2022, já que tivemos um elevado número de distratos referentes aos preparativos da companhia para o pedido de recuperação judicial de 2022. Ainda neste slide, demonstramos no canto inferior esquerdo o nosso SG&A, que manteve o patamar apresentado em 2022. Apesar das renegociações de contratos e revisões constantes dos nossos processos internos, no quarto trimestre de 2023 foram realizadas provisões relacionadas às despesas associadas à aprovação e aos descontos obtidos no plano de recuperação judicial da companhia, que impactaram o valor do nosso SG&A no quarto trimestre de 2023. Por fim, no canto inferior direito, vemos o lucro líquido apurado nos últimos 12 meses, que foi de 256 milhões, uma melhora significativa em relação ao resultado negativo de R$ 427 milhões registrado no mesmo período de 2022. Além de refletir o aumento do lucro bruto com a melhora das vendas e a redução dos distratos, esse lucro líquido contempla o resultado do processo de recuperação judicial da companhia, com a reestruturação dos seus passivos, que sofreram descontos e tiveram prazos de pagamentos alongados. Passo agora para a operadora iniciar as perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por texto utilizando o ícone Q&A, disponível na parte inferior da tela. Para fazer sua pergunta, basta clicar no ícone e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A, disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A, disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Não havendo perguntas, retornamos à palavra à companhia para as considerações finais.
Muito obrigado. Encerraremos esse call agradecendo mais uma vez o empenho incansável da nossa equipe, dos nossos colaboradores, ansiosos com o futuro e continuando no objetivo de cumprir o nosso plano aprovado na recuperação judicial e olhar sempre para o futuro promissor da companhia. Muito obrigado a todos.
Obrigado. A teleconferência da Rossi está encerrada. Tenham um bom dia.